Olá pessoal, meu nome é Felipe, Developer Advocate na Automatic.
Eu sou o Daniel Cosman, eu sou criador do painel WP.
Então agora nós temos o resumo mensal do painel WP, edição janeiro 2026.
E para quem não conhece, o painel WP é uma newsletter semanal sobre o WordPress, onde toda semana eu separo as principais novidades, tutoriais, eu faço uma indicação de um plugin, tema ou bloco, e também um link interessante, e também listo é todos os eventos que acontecem na comunidade de WordPress no Brasil e algumas vagas também de emprego.
Legal, legal. Então, a gente está ensaiando agora, né? Estamos organizando essa intro, mas se você não conhece esse formato, como é que ele funciona? A gente vai escolher em cada uma das edições desse mês de janeiro um link favorito de cada um dos participantes, uma edição, um link meu, um link do Daniel, e daí a gente explica por que a gente escolheu essas opções e a gente discute, né? Então, é bom para você ter o overview do que aconteceu aí no mês de janeiro no mundo do WordPress. Então, agora eu vou falar sobre a edição 341, que foi a edição de 2 de janeiro. Para essa edição em particular, eu tenho um link do amigão meu, que foi feito pelo Caio. E assim, eu tenho meio que um viés aí, mas é o resumo de 2025 da comunidade do WordPress BH. Para mim, assim, eu tive a chance de estar lá, fechei o ano com a comunidade, então foi muito legal de estar participando em meetups novamente no Brasil, né, com a comunidade brasileira e conhecer pessoas que só conheciam online. E assim, acho que para mim os meetups eles têm uma responsabilidade muito grande na formação das pessoas que trabalham com esse ecossistema. Assim, eu comecei, né, dentro do mundo WordPress, claro, sozinho, mas eu desenvolvi, né, eu cheguei onde estou hoje com a participação em meetups, em eventos da comunidade. Então, isso é algo muito importante e eu acho que vale a pena ressaltar essa participação, esse reinício da comunidade. Então, é a minha escolha aí, número edição 341. E a sua, Daniel?
Massa, então, por coincidência, essa também foi a minha escolha. Até tinha esquecido de abrir aqui. Que eu achei muito legal a história aqui.
Sim.
Então, quem
Sim.
quiser conhecer, vale a pena ver assim. E eu estava conversando com o Caio até antes dele começar a organizar assim. Até ele me citou aqui, obrigado. Foi todo esse processo assim, e aí basicamente o que eu comentei para ele, que eu comento para todo mundo é: se você quer que algum meetup aconteça, marca um encontro e faz. Não precisa ter uma super experiência ou algo assim, é só marcar, fazer e ir fazendo todo mês esses eventos que as pessoas elas vão aparecendo. Então,
E só uma dúvida, Daniel. Foi organizador por muito tempo em Curitiba do Meetup WordPress em Curitiba. Esse processo para oficializar, como é que ele acontece? Você tem que ir lá no Slack, tem que pingar alguém? Como é esse processo da
isso, o
oficialização?
melhor jeito é no Slack do WordPress. Então, até eu tenho um link aqui no final de como participar. Então, aqui tem um Slack. Muitas vezes as comunidades já têm um site no Meetup, então dá para, às vezes, reativar ou coisa assim. Mas, até para garantir, o Slack é um bate-papo que as pessoas da comunidade do Brasil internacional eles utilizam. Então, esse daqui é específico para o Brasil, onde a gente fala só sobre coisas da comunidade do Brasil. Então, o melhor lugar é entrar, sei lá, ir em eventos e perguntar: olha, eu quero organizar um evento aqui na minha cidade, como eu faço? Então, com certeza vai ter alguém aqui para ajudar com os próximos passos para poder ter um evento um pouquinho mais oficial.
Legal, legal. E assim, eu acho que meetups são assim, uma das prioridades até da comunidade, né, do WordPress.org para esse ano. Então, tá tendo, assim, vai ter uma atenção especial esse ano. E eu acho que tem um ponto muito importante assim, na formação de pessoas, conectar os profissionais com o mercado também. Assim, eu já rodei bastante, né? E muitas vezes até alguns dos meetups são feitos dentro de agências e até assim, dentro do próprio meetup, o pessoal fala: Ó, a gente está com vaga aqui, quem quiser trabalhar. Então já rola um network assim, já no próprio meetup. Então isso é uma das vantagens, né, de você estar no evento presencial.
Isso. E uma outra coisa também, o Caio aqui, ele termina o post dele também oferecendo ajuda. Então, se alguém quer organizar um evento e quer trocar uma ideia de como funciona, o Caio, ele com certeza vai ser uma das pessoas também que pode dar essa ajuda, né, para quem tiver esse interesse.
Legal, legal. E a edição 342, Daniel?
Então, essa edição ela foi enviada no dia 9 de janeiro. Tem bastante coisa interessante aqui. Uma delas foi até um hackathon que aconteceu chamado Plugin Jam. Eu infelizmente não consegui participar dele, mas o pessoal ele criou durante uma semana um bloco. Mas o link que eu mais gostei aqui foi um link do Guga Alves, ele falando sobre a IA como fundamento do WordPress, que é um dos grandes focos agora de 2016, e aí ele comenta sobre os quatro pilares da IA para o WordPress. Então, se você quiser entender para onde que está indo o WordPress em relação à IA, esse post aqui é um ótimo resumo e até mostra aqui um código de como seria chamar um prompt dentro do WordPress, fala o que significa isso para open source. Então, é bem interessante esse apanhado geral aqui que o Google fez.
Da hora, da hora. E um ponto sobre essa conexão, né, da chamada do prompt dentro do WordPress. Foi levantada até essa semana uma proposta do Felix para ter essa PHP AI SDK dentro do código WordPress. Então não tá garantido ainda, mas possivelmente, né, se isso for aprovado, essa PHP AI SDK vai estar disponível dentro do próprio WordPress, já na versão 7.0.
Só
Então,
que eu estou
acho
bem
que.
animado também para esperando sair essa notícia oficial, se vai ser adicionado ou não.
É porque, assim, é a realidade hoje, né? E o WordPress, assim, ele precisa estar dentro dessa mudança. Acho que é algo super essencial para essa plataforma. E muitas vezes, né, assim, até acho que uma parte muito importante desse post do Guga é que toda vez que as pessoas associam a IA com o WordPress, eles associam na geração de conteúdo. Enquanto dá para fazer muita coisa, não só gerar conteúdo, né? Então, isso é um ponto bem importante também do post do Guga aí, tá, né, listando, né, quais são as outras opções dentro desse leque, né? E a minha escolha para essa 342 são as skills do WordPress, que inicialmente ela foi no repositório da Automatic, mas a semana passada elas foram transferidas para o próprio repositório do WordPress. Então agora essas skills são do WordPress.org agora, né? Então a proposta foi feita pela Automatic, pelo James LaPage, que a gente testou, e dentro da Automatic a gente fez vários testes. Uma pessoa até do time do Playground foi, assim, a primeira a lançar dentro desse repositório do WordPress, foi o Brandon, que ele fez um skill para o Playground. Então, né, sempre a gente fala, né, todo mundo que está, assim, todo mundo pensa que está todo mundo dentro dessa bolha de IA, né, mas os agent skills, né, com isso, o que são esses itens, né? Basicamente são instruções que você passa receitas para sua IA, vai ser o Cloud Code, ou vai ser o Gemini CLI, ou o AntiGraph, ou o Cursor, a executarem uma determinada tarefa. Então você tem essas receitas, então você cria esse leque de opções para a sua IA. Então ele sabe como executar esses itens através dessas skills. E nada mais é que um arquivo com instruções, né, que você pode adicionar scripts, como também adicionar recursos de consulta. Então, essa skill do WordPress, basicamente, você tem a oportunidade de dizer: ah, eu estou desenvolvendo um plugin, aí você fala: ô, Cloud Code, teste esse meu plugin aqui no Playground. E daí o Cloud Code, com essa skill, vai levantar uma instância do Playground do seu plugin ou tema, né? Só com um comando. Então, um dos itens aí que, cara, o final de semana, antes de a gente começar a gravação, eu falei pro Daniel, eu entrei no loop assim, eu comecei a ver as coisas, eu falei, cara, tipo, sei lá, e uma tarde eu fiz um tema novo do meu blog, tá ligado? Então, são coisas assim que ajudam bastante na produtividade. E algum comentário? Já testou a Skills,
Ainda
Daniel?
não testei,
Sim.
é o plano desse final de semana agora. E até eu
Não.
achei legal essa mudança aqui. Eu não tinha visto que eles mudaram
Sim,
para
sim,
o
sim.
repositório
Isso.
oficial do WordPress.
Não. Não, foi até o final de semana, eu estava gravando, no meio da gravação assim, eu falei, ó, eu ia falar só de um skill e apareceram 10 skills assim, ó. Ah, já migraram, sim, foi legal de ver. A parte da instalação, desculpa, só um item, eu não quero estender muito. Tem essa instalação manual, mas eu criei um pull request na lista de pull requests. Eu fiz uma sugestão para utilizar o skills da VSL. Essa instalação é o segundo pull request ali, que é um processo bem mais simples. Você chama tipo npx. Se você for nos arquivos, você chama tipo npx skills add, aí você bota o repositório qual você quer instalar, passa o traço traço skill e coloca o nome da skill. Então, assim, tipo, você não precisa fazer pull request nem nada, assim, só com esse comando, aí ele entra no terminal e faz um processo de instalação para você. Então, essa é uma sugestão, espero que já entre aí no, no, nas instruções, mas isso é uma forma de muito simples de adicionar essas skills no seu projeto.
Nossa, acho que isso vai facilitar
Sim.
bastante.
Sim.
Beleza.
Então, vamos lá. A próxima edição a 343, que foi no dia 16 de janeiro. Essa edição, né, em particular, o link que eu escolhi foi Criando Blogs WordPress Usando IA, do Rafael Funchal. É um post bem simples assim, mas ele conta um pouco da experiência do Funchal criando blogs e foi algo bem interessante porque durante o WordCamp Brasil eu falei com o Funchal e eu mostrei a ferramenta para ele e assim a gente já na conversa assim ele me deu uma ideia: o pessoal vai fazer sorteio agora no WordCamp. Eu falei: e se a gente fizesse um bloco de sorteio? O Funchal entrou na máquina dele assim, tipo, me dê um bloco WordPress para fazer sorteios de números de 0 a 100. E o Telex mandou uma roletinha, fez a animação, tudo assim. Então, foi uma experiência bem legal, assim. E quem não conhece o Telex, é uma IA que gera blocos WordPress, via prompt, você consegue criar diversas soluções. Então, é algo que eu super recomendo testarem essa ferramenta. Tem exemplos aí no final, mas qualquer coisa no você criar ou no meetup de BH, uma pessoa pediu para fazer um flipboard e fez um bloco de flipboard durante o meetup, assim. Foi bem legal que foi o Chris, né? O Chris tinha feito isso. E depois ele foi refinando, e depois ele mandou uma versão, tipo, putz, ficou bem, bem interessante. E eu sei, Daniel, já tentou criar algum bloco aí no Telex para o painel WP?
Agora você está me pegando, ainda não, mas é uma coisa que eu tá na lista ainda de coisa
Sim.
para fazer. Mas tem uma coisa
Sim.
bem legal aqui que o Funchal ele comentou, que mesmo você abrindo o site aqui, ele estando todo em inglês, dá para descrever toda a sua ideia em português, que a IA ela
Sim, isso.
vai entender e ela vai mudar para
Isso.
português. Então, se
Sim.
você tem alguma dificuldade com inglês, isso não é um impedimento aqui para você criar. E para mim, a outra coisa legal desse post aqui foi É um ótimo exemplo que dá para criar um post curto com algo interessante que ajuda muitas pessoas. Então, se você tem dúvida, eu não vou criar um blog, porque eu não sei sobre o que escrever, preciso escrever muito, esse é um ótimo exemplo aqui que dá para fazer algo que é super interessante e pequeno. Ó, tem praticamente 4 parágrafos pequenos aqui. Sim. Então, isso é uma coisa que eu gostei bastante, mas esse não foi o link que eu escolhi. O link que eu escolhi aqui foi do outros links interessantes, que tem esses 11 mitos comuns aqui sobre o WordPress. E até no começo ele tem essa tabelinha aqui, que é bem legal, do tipo, o WordPress é só para blog, é inseguro, deixa o site lento, todos os sites em WordPress são iguais, que para mim isso não faz sentido nenhum, é a mesma coisa que falar, todos os sites em HTML são iguais. Não, tipo, o WordPress dá para mudar tudo assim, e até uma página que eu sempre falo quando tem alguma coisa de segurança, o WordPress ele tem uma página oficial aqui sobre segurança, infelizmente ela é meio escondida aqui, então se você for no site do WordPress, que é br.wordpress.org, você vai até o rodapé em sobre, e aqui você descendo tem um item aqui de segurança. E essa página aqui, ela dá a explicação geral sobre a segurança do WordPress, como funciona o processo. Então, se você trabalha numa empresa e o time de segurança fala, olha, como que é a segurança do WordPress? Ou um CTO ou alguém técnico? É só mandar essa página aqui, ela tem um resumo, inclusive em português, de como funciona toda a parte de segurança do WordPress. E pulando aqui para a edição 344, que ela foi enviada no dia 23 de janeiro, o link aqui que eu mais gostei foi uma indicação de plugin aqui. Então, esse plugin é o Reply to para o WP Email, então ele não tem tradução ainda, até se alguém quiser ajudar aqui a traduzir. Então, acontece bastante de você estar utilizando um servidor de hospedagem onde ele não tem um sistema de envio de e-mail, e aí você precisa, às vezes, instalar um plugin e ele faz esse envio por um outro e-mail que não é o e-mail que você quer quando alguém responda. Então, com esse plugin, você fala, olha, o e-mail aqui ele vai chegar de daniel@servidor, mas eu quero que, caso alguém responda, quem receba essa resposta é o suporte@servidor. Então, com esse plugin aqui, você consegue fazer essa alteração bem fácil para todos os e-mails que são enviados pelo WordPress. Ou então, você pode até escolher aqui, ele tem 4 grupos que é de autenticação, de caso alguém esqueceu a senha. Então, por exemplo, isso provavelmente não iria para um comercial, iria para um suporte, mas o resto ele poderia ir para um e-mail comercial ou algo assim. Então, achei uma mão na roda esse plugin aí para esse tipo de coisa.
E nossa, você... bateu a nostalgia agora, falando de e-mail. Na época eu trabalhava em agência, todo mundo falava, meu e-mail está caindo na caixa de spam, como é que resolve? E tinha lá que correr, colocar plugin de SMTP para usar o servidor de Gmail, de alguma coisa assim.
Sim, isso acontece ainda.
Acontece, e isso aí é old. Então, para a edição 344, o link que eu escolhi foi o benchmark para inteligência artificial do WordPress. Então, é algo bastante útil, né, de ter esse teste para desenvolvimento para o WordPress, que até assim, é uma forma de dizer para as empresas de antes, a gente está testando aqui, então vamos melhorar isso aqui, né? Porque, assim, a gente sempre vê esses benchmarks, esses testes para front-end, vê para responder tarefas específicas e, assim, ter algo focado em WordPress ajuda bastante até para os desenvolvedores escolher, né? Qual vai ser o modelo que vai performar melhor no desenvolvimento para WordPress. Então, até no desenvolvimento e, assim, até na integração também é algo que, assim, deve ajudar bastante. Então, É um item assim que quando eu vi, eu falei, putz, tava faltando já esses benchmarks para WordPress. Porque não, particularmente assim, o pessoal do meu time, eles sabiam como já usavam bastante IA, eles sabiam como alinhar IA para criar fazer um bloco legal. Mas assim, os primeiros testes, agora não, os modelos melhoraram bastante assim, mas os primeiros testes que eu fiz lá atrás com versões anteriores do Gemini 2.0 Pro e versões antigas do GPT, eles sempre tendenciassem, os modelos eram sempre treinados, que como o modelo é treinado com uma grande quantidade de dados, e a grande quantidade de dados muitas vezes é informação antiga, muitas das sugestões que vinham para WordPress vinha sugestão antiga. E era algo que me incomodava muito. Eu queria fazer um plugin, eu queria usar bloco, mas a IA vinha tipo, ah, não, tá aqui esse bloco, esse plugin PHP, né? Então tem aí uma série de itens que vão ser testados, né? Na parte de o que é que vai cobrir, quais são os itens, né, relevantes para criar esse benchmark para o WordPress.
E você sabe se já tem algum resultado público dos testes que foram feitos?
Vai sair, se não saiu, vai sair em breve já. Já tem a, eu posso até deixar na descrição do, depois eu passo o link para você partilhar no podcast ou no meu canal também. A
Legal.
gente só tem esse resultado.
É, porque provavelmente eu vou
Mas
divulgar no painel, porque é algo que eu estou bem curioso, ver como
sim.
os diferentes modelos de LLM estão performando em criar código no WordPress, que isso vai ajudar falando, olha, agora o melhor modelo para criar esse tipo de código é isso, mas para esse outro tipo de código é isso. Então a ideia desse benchmark aqui é justamente trazer essa visão geral. Eu coloquei aqui, é meio que um placar público de quais são os melhores modelos para você usar na hora de criar código com WordPress.
Assim, eu acho que no time do Playground hoje, se eu for listar, acho que está 70% Cloud Code e 30% Codex, assim, tá, que é do GPT, né?
Legal.
Eu, particularmente, eu não tenho um favorito. Eu coloco todo mundo para trabalhar. Coloco Gemini CLI, Cloud Code. Eu falo, cara, cada um resolve um problema aí para mim.
Sim. Mas e agora para 345 do dia 30. Então, para essa daqui eu escolhi outros links interessantes. Que na verdade não é só um texto, é uma série de cinco textos sobre o futuro da internet em geral. Então, o autor aqui, que é o James, que é um dos líderes do time de IA do WordPress, ele escreveu aqui esses textos que fala, ah, o que que está mudando na internet. Então, uma mudança é que muitos sites vão ser visitados por agentes por IAs em vez de humanos, e o que que isso significa para a economia da internet. Por exemplo, o impactado mais positivamente aqui que ele comenta são as lojas virtuais, porque aí um agente ele pode fazer a compra direto, mas para quem vive de conteúdo, provavelmente vai ser negativamente impactado. E aí ele fala de como isso muda na internet, qual pode ser uma interface, né? Porque o site que a gente está vendo aqui, uma IA, ela não precisa ver um site desse jeito. E até ele fez uma coisa bem legal que tá para entrar no core, ainda falta algumas alterações, que é uma IA, ela pode ver só um formato aqui do site em Markdown. E ele fez isso daqui no site dele, que eu achei muito legal aqui. Então, se você é humano ou uma máquina, ele muda para Markdown. E aí tem até tá tem um código para adicionar essa conversão aqui no próprio WordPress para não precisar de plugin. E ele termina fechando aqui o que que tudo isso significa para o WordPress. Então, é bem interessante essa leitura para ver sobre as ideias que ele tem para o futuro do WordPress. E aí, o site dele, como alguém que está liderando o IA em WordPress, eu acho que tem muita coisa legal, tipo isso daqui de ver máquina e humano. Tem até um chat aqui onde você pode conversar com coisas do site. E uma das perguntas pré-definidas aqui é como isso funciona. E aí, a IA ela explica como esse chat funciona dentro do site e o que que ele utiliza. Então, é bem legal aqui para ver um uso real de IA diferente num site.
É, o meu link também foi esse. Agora a gente esse mês, pô, foram dois
Dois
empates aí,
links
né? A gente
iguais.
escolheu, né, dois links iguais aí. É, também escolhi, eu dei uma lida em um dos, é uma série né, de vários posts, mas é algo muito importante, assim, até pra gente pensar o que vai ser, né? Que vai ser até no mundo do WordPress, nessa parte de se eu vendo os sites hoje, o que é que os meus clientes vão querer, assim. Eu tive até uma conversa legal no Meetup aqui em Faro, que tá tendo já, as empresas já estão fazendo essas transições, assim, de as pessoas não querem mais uma landing page, quer algum serviço, alguma utilidade, porque o conteúdo por si só, tipo, acontece que, sei lá, várias IAs hoje vão dar o conteúdo, assim. Se alguém precisar por sua empresa, possivelmente, assim, você precisa ter um site, né? Precisa ter um markdown para essas IAs acharem o seu conteúdo, mas tem que ter em cima dessa primeira consulta, onde você serve essa informação, já ter algum call to action para dizer, ok. O que é que esse site fornece, assim, para convencer o usuário de ir àquela aplicação em si? E conectando com esse novo ciclo aí do WordPress, né, integrado com IA, é algo que eu espero ver, assim, os sites provendo mais utilidades, né, além do conteúdo, né? Tipo, por que eu vou visitar aquele site em si, né? Então, é algo que vai ser, né, necessário. Eu acho que a gente precisa estar se preparando para essa nova realidade, assim. Na nível de conteúdo, no ano passado, no WordCamp Europe, tinha o John Miller, que é um dos líderes da busca, e foram dois caras da busca até no WordCamp Europe o ano passado. E nas perguntas é o que o pessoal martelava bastante, assim, falava, putz, eu tenho meu site, ele a receita é por visitação, e caiu a visitação e eu estou perdendo a renda. E os caras, e assim, o pessoal da busca insistindo, dizendo, não, mas agora a gente envia para você tráfego qualificado. Mas se você trabalha com número, com visita, é uma métrica muito subjetiva, assim, né? Então, acho que a gente precisa, ok, né? A pessoa vai visitar, mas o que esse meu site oferece agora, né? E o que é que eu posso tirar desse tráfego qualificado? Porque agora a gente tem, né, um número menor, mas possivelmente a gente tem um público mais fiel, né? E o que eu posso oferecer para esse público mais fiel? Então, foi uma série, assim. Aqui onde eu moro, no sul de Portugal, o Alan Schneiser, que é do WPCLI, ele todo inverno ele vem, ele fica na cidade aqui do lado, assim. Quando ele vem, eu roubo o cérebro dele. Eu falei, vamos conversar, que é um cara, assim, ele é incrível. E hoje é o líder técnico do Yoast, né? E a gente tava falando sobre isso, até perguntando para ele, mano, o que você acha disso, né? Ele falou, não, vai mudar. E, assim, a internet precisa. Se você está em cima desse business, né, de tipo, você depende de views, né, você tem que repensar o seu business, né? Então, é um ponto aí para a gente ter atenção, né?
Ele põe até essa imagem aqui que explica isso. Isso é um ponto que eu que você citou aí que eu acho interessante destacar é a IA, ela precisa conteúdo de algum lugar. Então, não vejo o site deixando de ser importante, porque é com um site que você coloca esse conteúdo que a IA ela vai usar para consumir. Então, isso até é uma das coisas que o James ele comenta. Então, os sites não morreram. O que vai mudar é o jeito de consumir informações já mudou. A única coisa é que a gente já não tem um sistema muito bom financeiro para quem vive de criação de conteúdo. E é isso que ele comenta aqui de propostas de como poderia ser esse novo sistema. Assim. Então, ele dá até um exemplo aqui de um resumo dele, onde consultou não sei quantas fontes aqui, sei lá, mais do que 5 fontes, dá para dar esse resumo, quem que é ele, assim.
Total, eu acho que é algo que acho que passou esse boom, né, da IA, agora muitas pessoas estão pensando, ok, mas e aí, como é que a gente vai tornar isso sustentável para o pessoal de criar conteúdo? Porque senão, no futuro, vai ser só conteúdo sintético, né? Ninguém vai ter interesse de criar conteúdo mais. E algo bem interessante, eu acho que no até essa parte de da sua presença, né, de um site, da sua presença virtual, até nesses modelos, foi engraçado, tava no meetup, na universidade, e os alunos fizeram um teste, né, tava fazendo exercício, aí perguntaram, aí botaram o nome do reitor lá, e o reitor tava no meetup, né, e aí a não soube responder. Aí colocaram, quem é que Felipe Sintra? Aí eu soube responder. Mas eu, tipo, não sou mais importante porque o reitor, é porque eu tenho um site. Tipo, aí a soube, né, que eu, tipo, quem é porque fez o. Em algum momento coletou aquela informação do meu site, né? E até essa. Criar essa presença, né, para esses modelos também é algo bem, bem relevante também.
Sim.
E agora, né, não sei, acho que a gente só finalizar agora, tem mais um link extra aí que você queria compartilhar, Daniel?
Um que é interessante aqui, só para falar, que teve uma novidade que eu achei muito legal, é que dá para fazer um pedido para o cofundador do WordPress, que é o Matt Mullen, é gravar uma mensagem para um WordCamp. Então, até se acontecer um WordCamp aqui no Brasil esse ano, isso pode ser muito legal, a gente ter uma mensagem assim do Matt. Não é garantido que ele vá conseguir, mas pelo menos eu achei uma coisa legal. E aí também não fica aquela coisa, será que ele pode vir para o Brasil, vir num WordCamp? Esse é um jeito de ele conseguir, mais ou menos, estar em vários WordCamps. Sem precisar necessariamente viajar lá para eles. Então, achei essa novidade bem, bem legal, assim.
Da hora. O meu link, assim, não, eu dei um. Eu fugi da regra. Eu queria só compartilhar. Tem um podcast do José Freitas, que é do WordPress Porto. E eu vou deixar o link na. É o WP. podcast.pt. E hoje de manhã tava, não sei se vai apontar para www, vamos ver, tá?
Talvez eu digitei errado.
Www.podcast, eu posso .pt. É isso. Pronto. Então, esse é o podcast que eu queria. Assim, tem gente que meio, assim, não está muito acostumado com o português de Portugal, mas eu acho que o José Freitas fala bem devagar, então acho que não é aquele sotaque pesado carregado, né, do português de Portugal. E ele faz edições semanais, assim, acho que são informações bem, bem legais também que ele solta aí. Eu acho que para mim é um link que eu gostaria de deixar nessa edição aí, que é esse podcast. Hoje de manhã eu estava ouvindo o WordPress 7.0, né? Então ele fala aí dos detalhes da 7.0, quais são os blocos que vão ser priorizados nessa versão, e alguns itens também que estão sendo aí esperados para essa versão que vai ser lançada na mesma semana do WordCamp Ásia. Então, vai ser em Mumbai e eu vou estar lá também. Vai ser primeiro WordCamp Ásia que eu vou. Vou estar extra. Não sei se a gente vai fazer uma edição do resumo mensal, direto da Índia. Mas eu vou ter que
Da hora.
levar microfone.
Sim.
Que é no começo de abril. A gente tem que organizar a edição de março. Então, talvez a gente vai ter que fazer aí
Faz um pouquinho
fazer uma
depois também.
ponte aí. Ah, não, tudo bem.
É uma opção.
E é isso, Daniel. Cara.
Mas massa. Então, só para finalizar aqui, se você não conhece o painel WP ainda, é painel WP tudo junto.com.br. Aqui dá para se inscrever. E aí, toda sexta-feira você vai receber no seu e-mail essas principais novidades, tutoriais e dicas. Então, aqui a gente faz esse resumo. Estou há mais de 5 anos enviando aqui toda semana. E aí, se você quiser ler online aqui, igual a gente fez, está tudo aberto também.
Da hora. E só uma pergunta: e quem quiser enviar link para o painel WP, por exemplo, quem cria conteúdo e
É,
quer.
ótimo. Tem uma página que colabore com um formulário, então é só você me enviar. Eu leio tudo de que as pessoas enviam aqui. Então, todos os links que eu coloquei, eu leio todos eles também.
Da hora. Tem alguma dica assim, tipo, de conteúdo que quando o Daniel dá uma olhada assim, brilha o olho dele assim?
Para mim é conteúdo de alguém testando alguma coisa com uma experiência pessoal, assim. Então,
Da
esse é o tipo de
hora.
conteúdo que eu acho mais legal. Então, até tem todo um filtro de conteúdo aqui. Então, se eu vejo que o conteúdo é só propaganda, eu não divulgo. Ou só algo de link afiliado também, onde tem que pagar alguma coisa, eu também não divulgo. Então, a ideia é mais compartilhar conhecimento mesmo. Então, se eu vejo que alguém está genuinamente compartilhando algo que aprendeu, isso pode ser até uma empresa, os 20 melhores temas para o e-commerce. Se tiver um conteúdo que não é só vender link de afiliado lá, eu vou divulgar ele no painel.
Da hora. Então é isso, né? Fechamos essa edição, né? E então espero que tenham gostado. E olha aí, eu tô,
Olha, acho que está no ar
tem
aí.
tem o meu blog aqui. E ele tá com Light Dark Mode. Agora que você usa Light Mode, né?
Na verdade, eu uso dark, eu não sei porque tá light aqui. Eu não sei se porque eu tô numa janela anônima.
Enfim. Mas eu queria agradecer mais uma vez o Daniel, né, de estar a gente fazendo essa edição aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários aí se tem algum feedback, alguma coisa para melhorar no nesse resumo mensal. E até a próxima.
Até a próxima. Valeu aí, pessoal.